ponta dos dedos.
Hora de velocidade no GE.globo e no Sport TV. Que maneira de começar mais uma edição desse podcast. Narração do Luiz Carlos Júnior para o título de Gabriel Casagrande, que será o nosso convidado especial nessa edição do podcast. Tudo bem, Rafa?
Tudo bem, Bruno. Um prazer estar com todo mundo aqui. Estar com o Luciano Burti, com o Gabriel Casagrande também. A gente estava lá no ano passado, eu e o Luciano, comentando essa corrida. Foi a primeira vez que a gente voltou ao autódromo depois da pandemia, né? Ainda durante a pandemia, mas já fazendo presencialmente ali a corrida. E foi muito legal ver o Gabriel sendo campeão ali pela primeira vez lá em Interlagos. Vai ser um grande programa hoje.
Fala, Luciano. A última vez que o Gabriel esteve aqui no nosso podcast, dias depois dessa conquista. Tudo certo, Luciano?
Fala, Bruno. Fala, Rafa. Fala, Gabriel. É verdade, né? Lembro desse último podcast com o Gabriel e lembro mais ainda, Rafa, né? Engraçado, né? Aquela volta à pista, parecia que a gente nunca tinha ido no autódromo. A gente feliz que nem criança pequena de estar de volta e tal. Vou te falar, aquele barulho alto demais também, não tinha muita saudade não, mas foi legal de estar lá e poder acompanhar uma baita corrida, um baita final de semana e a vitória aí do campeonato do Gabriel.
Gabriel, que alegria ter você com a gente mais uma vez, seja bem-vindo. Legal demais recordar esse momento especial na tua carreira. Faz pouquíssimo tempo, você começou muito bem também essa temporada, vencendo a corrida de duplas. Fala um pouco sobre o teu momento agora, né? Depois de ter conquistado o título no ano passado, como é que você vê esse início de temporada da Stock em 2022? Tudo certo?
Tudo certo. Obrigado mais uma vez aí pelo convite, pelo espaço. Bom, foi o dia mais feliz da minha vida, aquele fim de ano ali. Tanto que eu eternizei na pele, fiz a minha primeira tatuagem em homenagem a esse dia que eu vivi. E começamos o ano da maneira que a gente terminou, andando na frente. Primeira corrida de duplas, eu que tive o Gabriel Roube como meu convidado, que é um excelente piloto do Rio Grande do Sul, que com certeza merecia uma vaga na Stock Car, pôde provar aí o talento dele, a gente conseguiu vencer a corrida. Hoje eu estou em segundo lugar no campeonato, apenas um ponto do Daniel Serra. A gente tem uma distância aí de 20 pontos para o terceiro colocado, mas só se passaram 3 etapas, tem muita coisa ainda para acontecer. Esse final de semana a gente tem a corrida no Velocitar, então estou muito preparado para a gente continuar aí figurando entre os primeiros na classificação e quem sabe brigar mais um ano, né? Vamos ver se a gente consegue estar aí no páreo até o final do ano para tentar repetir o que a gente viu aí no final de 2021.
Stock chegando mais uma vez ao Velocitar, visitou duas vezes esse autódromo no calendário de 2021, agora volta em 2022, Rafa, e o Gabriel lá sempre com bons resultados, inclusive venceu prova lá no passado.
Exatamente, o Gabriel sempre anda muito bem lá no Velocitar, a gente lembra que ele corre pela equipe Amateis Vogel, né? A equipe do Mauro Vogel, que finalmente ganhou um título no ano passado na categoria, merecia, é um dos preparadores mais antigos da Stock Car. Merecia um título já há muito tempo e com o Gabriel Casagrande fez ali um casamento perfeito, junto também com a equipe de engenharia do Andrés Matheus, uma união ali de all-stars, né? De caras muito competentes dentro da categoria, que funcionou muito bem no ano passado. Queria saber, Gabriel, como é que foi aquela tua temporada toda, né? Você fez um grande ano, foi um ano super regular e continua com essa pegada nessa temporada, né?
Bom, foi um ano que a gente priorizou a constância, foram 14 pódios em 24 corridas, acho que é um número que ninguém tinha feito ainda nas temporadas de Stock Car, foram só 2 vitórias, mas 8 terceiros lugares, se eu não me engano, e aí juntou com todos esses pódios que a gente teve, todos esses pontos que a gente coletou, foi um pensamento que eu coloquei na minha cabeça e na cabeça da equipe desde o início do ano, para que a gente não se desesperasse caso alguma coisa de ruim acontecesse aí nos finais de semana. Tivemos finais de semana complicados, mas graças a Deus eles me deram um carro sempre competitivo, sempre em condições de brigar nas primeiras posições, e me deram um apoio muito grande em algumas situações que a gente teve aí de se segurar um pouco no emocional, quando as coisas não corriam muito bem, eles sempre estiveram comigo, para que a gente mantivesse sempre a calma, sabendo que a nossa hora ia chegar, e aí, a final do ano, a gente tinha 25 pontos de vantagem para o vice-líder, a construção de todo o campeonato que a gente chegou lá no final do ano com essa vantagem, deixou um pouco mais tranquila a nossa competição aí na final. Mas não foi um ano fácil, foi um ano muito complicado. Eu tive algumas batidas. Então, a Stock Car, você tem que estar sempre pontuando. E quando isso acontece, o piloto fica um pouco mal aí de cabeça, porque ele sempre acha que ele poderia ter evitado. Mas eu sempre tive a minha equipe comigo aí, me ajudando nesses momentos, e a gente fez a nossa tarefa. Ao longo dos últimos anos, a gente viu os pilotos da Eurofarma conquistando o campeonato baseado nessa constância, e foi essa receita que eu tentei repetir, que deu certo, graças a Deus, e que eu vou tentar repetir esse ano mais uma vez.
O Burt conhece muito bem um personagem da Stock Car, histórico, que vai falar agora no podcast Na Ponta dos Dedos, e ele vai falar sobre o Gabriel Casagrande. Vamos ouvir Mauro Vogel.
Gabriel, eu falei uma coisa para ele ontem que eu não posso repetir, né? Eu falei que ele tá guiando muito, mas não foi muito que eu falei. Nós conseguimos, eu com o André, montar uma equipe sensacional. Nossos engenheiros são de primeira linha. Talvez nós tenhamos os melhores engenheiros da categoria. Talvez, eu não... é ruim afirmar isso. Mas eu acho que nós montamos a melhor equipe hoje da Stock Car. Veio o que faltava. Veio esse título da Stock Car, que eu passei perto há 10 anos atrás, 12 anos atrás. E agora nós conseguimos. Agora veio... Espero que seja o primeiro de outros, de muitos. Cara, é a sensação de dever cumprido. É relaxar, porque o nível de tensão... é muito alto, entendeu? Ainda mais para um velho, né, cara?
Cara, é de emocional, viu, Mauro? Assim, como demorou esse título, né, Burt?
Demorou mesmo na Stock. E assim, tem... né, o automobilismo evoluiu muito, né, em termos de tecnologia. E o Mauro, o Gabriel vai poder falar um pouco isso, o Mauro é da velha guarda. O Mauro é aquele cara que tem o cronômetro no dedo, anota as coisas, quer dizer, nem anota as coisas, mentira, não anota nada, tudo na cabeça dele, anda sempre ali com o calibrador de pneus, cara, ele é da velha guarda, um cara genial, até para quem acompanhou, quem se lembrar da antiga Fórmula Ford, Fórmula Chevrolet, o Mauro dominava, vencia praticamente todos os campeonatos, e ele contando o que ele fazia naqueles carros, não que fosse fora do regulamento, mas tinha as margens para fazer coisas geniais, ele fazia coisas, eu te falar, coisas de Fórmula 1, né, que ali do jeitinho dele lá, em Petrópolis, na oficina dele, ele dava um jeito. Então, assim, ele é um cara genial. Além de ser um cara que não tem como não gostar do Mauro, não. Gente boa, um cara amável, amigo. Não tem como não torcer para ele. Então, demorou, mas veio do jeito certo. É muito legal ele estar, tá, né, feliz de até achar que pode ter a melhor equipe da Stock Car, que é justamente o que faltava. Ele tinha conhecimento técnico, ele tinha carros muito rápidos, mas não tinha estrutura. Então... os carros, eu andei na equipe dele, tá? Então posso falar que às vezes o carro era muito rápido, mas o carro quebrava, né, a gente não tinha uma estratégia de equipe boa, a gente não tinha um pit stop bom. E aí quando ele se uniu ao Andréas, que aí sim veio a organização, a estrutura com o Mauro ali, que pode somar, e mais os engenheiros. Eu sei que hoje em dia os engenheiros que o Gabriel trabalha fazem o trabalho técnico ali também, mas muito legal de ver o Mauro feliz e comemorando algo que, ok, não venceu antes, mas mérito dele não falta não, tá?
Agora, Gabriel, estava aqui pensando, né, sobre construção de carreira. Isso serve para o automobilismo ou para qualquer área. Você cumpriu uma etapa no passado, né? Você conquistou o título que você sonhava tanto, tão almejado. Agora, deve passar na sua cabeça o fato de você estar ainda incluído numa equipe como essa. A gente tem falado aqui nessa junção de estrelas, né? O próprio Mauro dizendo mais uma vez que, na opinião dele, tem hoje os melhores engenheiros da Stock. Deve ter um sentimento para você de confiança muito forte, pensando nas próximas etapas, né, dos próximos capítulos. Você cumpriu uma etapa, mas certamente você está muito forte para cumprir as próximas também. Esse sentimento que você tem hoje como piloto da Stock?
Com certeza, você decifrou muito bem. A gente venceu no ano passado, mas a vontade de ganhar só aumenta. E esse ano nós já começamos com o pé direito. E eu, falando um pouco de confiança, quando esse ano começou, eu estava numa fase assim que era uma das mais tranquilas que eu já vivi na minha vida em relação a isso, sabendo que eu teria exatamente a mesma receita. Eu tenho o mesmo carro, os mesmos engenheiros, os mesmos mecânicos. Então, eu sabia que eu teria condições de estar sempre brigando ali na frente, para, quem sabe, conquistar mais títulos. Como o Mauro falou aí, que todos nós vimos, ele espera que seja o primeiro de outros. Eu também espero que seja o primeiro de outros. Esse cara merece muito. Todos os outros integrantes da equipe também merecem pra caramba. Então, eu acho que a gente tem aí muita coisa boa vindo de muita gente que, colocado no, na mesma panela, aí sai um final muito bom.
Gabriel, você está mais uma vez muito bem no campeonato, né? A gente está vendo justamente as imagens da corrida de duplas que você venceu em parceria com o Gabriel Roube no início dessa temporada, lá em fevereiro ainda. Você está um pontinho atrás só do Daniel Serra, a gente lembra, tem 4 descartes aí a serem feitos dos piores resultados ao longo da temporada, então a gente só vai saber mesmo a classificação para a disputa do título na penúltima etapa. Mas eu queria saber com você, o que você está esperando aí desse fim de semana, Velocità, uma pista que normalmente vocês sempre andam muito bem, né? A gente viu isso no ano passado. O que você está esperando para esse fim de semana, rodada dupla lá no interior de São Paulo?
Bom, Velocità, eu costumo dizer que é a pista que eu mais gosto de andar no Brasil. É uma pista que tem retas pequenas e muitas curvas. Então, eu acho que isso aí torna a volta muito mais legal de ser feita. É muito parecido com o kartódromo. Uma pista muito bacana, tem subidas, descidas, curvas de alta, curvas de baixa, S's, então é uma pista bem completa e realmente o desempenho tem sido muito bom, muito satisfatório, desde que a Stock Car começou a correr no Velocità. A minha pior posição de largada em todas as etapas foi 5º lugar, em um grid de altíssimo nível com 34 pilotos, isso é um número muito bacana. Eu espero manter essa minha média aí nesse final de semana, espero me manter nas primeiras colocações do campeonato. Obviamente que isso depende de muita coisa. O Daniel vem nos últimos anos, está muito bem esse ano, os outros concorrentes também estão muito bem, mas eu acho que a gente vai ter um final de semana muito, muito legal para a nossa equipe. Embora, falando também, o meu companheiro de equipe, o Matias Rossi, está colocando aí um desempenho muito, muito bom no carro dele, está conquistando bons pontos para a gente, que está sendo muito importante também, e está ajudando muito a gente a desenvolver o nosso carro. Apesar de a gente ter aí um Chevrolet e um Toyota, os acertos eles funcionam nos carros diferentes, e isso tem sido muito bom. Ter ele do meu lado ali tá me ajudando bastante. Eu acho que esse final de semana a gente vai ter um desempenho muito bom de novo.
Ô Burti, o Gabriel se aproximando de mais uma prova no Velocità, a gente lembrou aqui dos bons resultados que ele teve, inclusive no ano passado, que marcou o título dele, e a gente vem de uma pista que ninguém conhecia, que é a pista do Galeão. Mesmo assim, lá o Gabriel não vencendo, conseguiu resultados muito fortes e é o vice-líder. Essa questão de equilibrar, né, os desafios da Stock durante a temporada acaba sendo um pouco do segredo desse sucesso, né, Burti? Porque o Gabriel, mesmo nas etapas em que ele não vence, ele consegue pontuar bem, consegue ser competitivo, e hoje a diferença entre ele e o Daniel é de apenas um ponto.
Bruno, eu vou repetir um pouco o que o Gabriel falou. O segredo é esse, né? Em pistas que você anda bem, que você se sente bem, que é o caso do Velocità para ele. Lembro, sempre vejo lá, né, o Gabriel andando bem, o Diego Nunes anda bem, acho que o Salas anda bem também no Velocità. Então tem pistas que você casa. Às vezes é o piloto, sim. Às vezes é uma combinação do piloto com o carro, né? A equipe tem um acerto bom para aquela pista. Mas o segredo para o campeonato é esse. Em pistas que você não anda bem, que o teu carro não está bom, você conseguir marcar bons pontos, né? Aí que mora o jogo. Às vezes você, como piloto, em final de semana que você não tá bom, e o Gabriel sabe exatamente o que eu vou falar, você tenta aquele chamado tirar no braço, né? Fazer, tentar um pouco mais, cara, geralmente dá errado. Ou você acaba batendo com alguém, ou você acaba errando. A gente tá vendo até alguns incidentes lá do Galeão. Sempre que você tenta fazer a diferença com o piloto, muitas vezes dá errado. Então, conseguir marcar bons pontos, né? Conseguir fazer boas corridas. A Stock é uma temporada longa, não são tantas corridas assim no ano, mas são corridas duplas, então aí sim você vê que a importância de estar sempre ali, né, marcando pontos, terminando bem a corrida 1 para ter a corrida 2, se você vai lá e bate na 1, é fim de duas corridas. Então, assim, é um campeonato duro, né? Acho uma outra coisa importante também, que eu também não tinha lembrado, o Gabriel tem o Matias esse ano, que é um ótimo companheiro de equipe, isso pode ajudá-lo sim, ajuda na questão do acerto do carro, ajuda na questão da estratégia. Em algum momento do campeonato, lá para o final, né, um dos dois, agora no momento é o Gabriel, vai estar à frente, pode contar com a ajuda do outro. A gente viu a Eurofarma, por exemplo, né, o Daniel e e o Ricardo Maurício se ajudando muito. Então, trabalho em equipe é sempre bem-vindo. E nesse ano o Gabriel tem essa vantagem. Até aproveitando, Gabriel, uma coisa que eu estava pensando, queria saber se você falou que você está na mesma equipe, os mesmos engenheiros, tipo, a receita é a mesma. Mas você sentiu alguma diferença esse ano em relação à temporada passada ou não? Basicamente, é como se fosse uma sequência. Acabou Interlagos ano passado, começou esse ano, está tudo meio que igual na hora de ir para a pista. Está tudo igual ou alguma coisa mudou, alguma coisa está um pouquinho diferente? O que você pode contar nesse sentido?
Está muito parecido, até porque a gente teve pouquíssimo tempo aí de descanso no fim do ano. Eu confesso que eu nem pude aproveitar tanto, afinal, no ano passado foi no início de dezembro, ali, dia 12, e a gente já começou o campeonato no início de fevereiro, então não pude dar aquela extravasada de campeão, não pude aproveitar tanto, mas quando eu voltei para a pista, eu vi as mesmas pessoas, os mesmos mecânicos, eu fiquei muito contente de tê-los por mais um ano ali comigo, sabendo que o carro é praticamente o mesmo, que a gente está sempre tentando evoluir, então essas coisas a gente muda de corrida para corrida, mas a minha confiança estava muito grande por conta disso, por saber que a receita era muito parecida e que a gente poderia ter as mesmas condições. É claro, e você sabe muito bem, que o automobilismo ele não tem uma fórmula exata. A gente pode chegar em Interlagos de novo, onde eu fiz a pole e ganhei a corrida, e o meu carro não render com o mesmo acerto. Isso é plenamente possível, mas a gente sabe aonde a gente tem que atacar, o que é que a gente tem que fazer para ter aquele mesmo resultado. Se ele não vier, aí é por conta de outras circunstâncias aí que às vezes fogem do nosso controle. Mas, respondendo a sua pergunta, eu estava muito tranquilo sabendo que eu teria aí praticamente as mesmas coisas aí para eu fazer nesse ano de 2022. Espero que o resultado seja parecido.
Ô Gabriel, vai aqui uma curiosidade, imagino que seja curiosidade de muita gente que está assistindo agora o nosso podcast, assistindo no Sport TV, ouvindo pelo GE, em relação à preparação antes de uma prova, porque a gente teve Galeão, acabou de acontecer, uma pista que ninguém conhecia, agora você vai para o Velocitar, uma pista que todo mundo conhece, a Stock tem visitado Mogi Guaçu nos últimos anos e você com bons resultados no ano passado. Fala pra gente sobre as grandes diferenças na preparação do piloto nessa semana que antecede uma prova de outra. No Galeão, em que você não conhecia a pista, ninguém conhecia, e agora numa pista como o Velocitar, que todo mundo conhece.
Bom, no Galeão a gente tenta fazer traçar algumas semelhanças que a gente encontra em outras pistas aí no Brasil. A gente tinha tido a etapa de Goiânia no anel externo antes do Galeão, então você já tem meio que um prelúdio do que seria. Os engenheiros tentam fazer tentam traçar algumas semelhanças, tentam fazer um setup bem parecido, porque a gente tem retas longas, a gente tem poucas curvas, então, de certa forma, a pista poderia ser um pouco parecida, e a gente não tem histórico nenhum, então o piloto ele acaba chegando lá, tendo que descobrir ponto de freada, caminho das curvas, tendo que fazer esse acerto do carro em pouco tempo, porque a gente tem somente dois treinos de meia hora nas etapas, e agora a gente chega no Velocitar tendo aí um vasto acervo de dados que a gente pode consultar de todos os anos que a gente passou lá. Com esse meu time de engenharia, eu trabalhei o ano passado e em 2019, então a gente tem muita coisa que a gente já fez junto nessa pista, então muita coisa pode nos ajudar. Com certeza é um pouco mais cômodo, mais tranquilo para desenvolver o carro nessas pistas que a gente já passou. Mas agora a gente tem feito reuniões aí periódicas com a equipe para chegar nessas etapas em que a gente já correu. E em relação ao GP do Galeão, a gente não poderia fazer muita coisa. A gente se olhava e falava assim, tá, agora o que a gente vai falar? A gente não tem muito para onde ir. Então era confiar no trabalho do engenheiro e no feeling dele do que poderia ser melhor para aquela pista, que eu acabei tendo um resultado muito bacana lá por conta disso, por ter um carro muito bom, mesmo levando os 30 quilos de laço por conta da liderança naquela etapa, eu acho que foi um desempenho muito bacana, e agora a gente chega para o Velocitar já tendo corrido lá, sem lastro, com lastro, em diferentes condições de pista, de tempo, então a gente tem aí uma boa... uma boa gama aí de dados que a gente colheu ao longo de todos esses anos para nos ajudar, para fazer esse acerto. E, de novo, a gente tem pouquíssimo tempo de treino, mas tem que ser muito bem utilizado.
Até aproveitando o gancho aí que você falou da questão do lastro, Gabriel, a gente tem agora a Velocitar, que é uma pista, como você bem disse, reta curta, né? Muita curva ali, muitas trocas de direção, e você está carregando 25 quilos de lastro ali pela segunda posição do campeonato nesse momento. Quanto o lastro atrapalha lá no Velocitar?
A gente fez uma conta nos outros anos aí que seria, em média, 2 décimos, 2,5 décimos, se eu tivesse com esses 25 quilos aí, comparando os 25 quilos para o zero. Então, eu já posso esperar que talvez eu não tenha um desempenho maravilhoso, não figure entre as primeiras colocações, mas, de novo, como o campeonato ele é muito longo, tem muita coisa que pode acontecer, a nossa estratégia agora, eu imagino que seja também do líder, do terceiro colocado, do quarto, de todos esses que levam o peso a mais, é de ficar marcando e se comparando com esses pilotos que levam esse lastro, porque você não tem como se comparar com um piloto que vai totalmente leve, que vai livre, leve e solto para uma etapa dessas, e que às vezes está numa posição mais para trás no campeonato, que não está pensando em fazer muitos pontos, então ele acaba tendo uma estratégia diferente nas duas corridas. Como o Luciano falou antes, você tem que se cuidar muito, porque se tiver alguma coisa de errado na primeira corrida, você perde duas, acaba sendo muito complicado para o campeonato, que é a minha meta. Não tô preocupado em fazer números de vitórias, de poles, essas coisas, eu quero realmente o título, como foi no ano passado, espero que a gente consiga esse ano de novo, e espero que eu carregue esse lastro aí pelo resto do ano, se Deus quiser.
Ô Gabriel, tem um companheiro nosso aqui, super querido, que tem uma mensagem para você, vamos ouvir Everaldo Marques.
Fala Bruno, fala Rafa, um abraço para todo mundo que está acompanhando mais uma edição do Na Ponta dos Dedos, estou na audiência aqui, passando para deixar um grande abraço para o Gabriel Casagrande, né? Parabéns pelo título da Stock no ano passado. Em 2021, você que corre com o número 83 por causa do Grêmio, o seu tricolor não conseguiu te dar alegrias dentro de campo, né? Acabou pisando na bola, mas você mandou muito bem. Parabéns pelo título, parabéns pelo início de temporada, vencendo a corrida das duplas, com uma performance muito consistente em todas as provas, dificilmente você anda mal, né? Então, pô, tá muito legal de ver e de transmitir aquilo que você tem feito nessa temporada, tá bom? Um grande abraço. Gabriel Casagrande, você é ridículo!
Sensacional. Ô, Butch, 2021, Gabriel não queria falar sobre futebol, não, mas 2022 o Grêmio tá mostrando já uma reação, tá mostrando que vai brigar pelo acesso na Série B. Eu fiquei imaginando, porque a gente narrou algumas provas do Gabriel Robi, né, que o Casagrande fez dupla lá no início da temporada. O Robi é apaixonado pelo Brasil de Pelotas, né? Imagino que futebol não tenha sido um assunto muito amistoso entre vocês.
Foi meio complicado, né? O ano passado foi difícil pra gente. Era melhor falar de corrida, que a gente tava mandando bem, então não tocamos muito nesse assunto. Realmente sou bem fanático. Não vou dizer que não gosto, porque agradeço, sou muito grato aos meus patrocinadores, mas esse vermelho aqui da camiseta, a gente podia trocar essa cor, né? Eu vou falar com o pessoal lá, assim, a gente pode trocar a cor.
Sensacional, Burti, não tem jeito, né? O futebol sempre é assunto no Brasil, o Gabriel é um apaixonado pelo Grêmio, mas certamente essa mistura de sentimentos passou pela cabeça do Gabriel em 2021. Ele é campeão da Stock, algo que ele queria tanto, mas o Grêmio foi rebaixado no ano passado.
Para mim, pelo menos, tá uma coisa muito pessoal. Eu sempre vejo um certo equilíbrio na vida. Quando tá muito bom de um lado, pode esperar que do outro alguma caca vai acontecer, cara. Não dá para ter tudo lá em cima. Então, para mim, pelo menos, faz muito sentido, já que eu vejo que é tão importante para ele, né? Eu posso dizer, eu sou palmeirense, mas que nunca levei tanto assim a sério. Mas aí meu filho nasceu, meu filho gosta, é palmeirense roxo, eu tô roxo também, cara, porque eu tenho que acompanhar ele, então, cada um no seu momento. O Grêmio, né, cara? O Grêmio que, imagina, eu, pelo menos na época que eu acompanhava, fui ver jogos até do Palmeiras com o Grêmio, pô, sempre era difícil jogar contra o Grêmio e de repente tá na situação que tá hoje, mas é aquele negócio, é meio que nem automobilismo, né? Os melhores sempre estão na frente, o Grêmio uma hora vai se levantar e vai estar lá de novo. Tem, hoje em dia no futebol, hoje em dia não, de muito tempo para cá, a gente sempre sabe, também assim como em qualquer esporte, não só automobilismo, que a situação financeira é decisiva. Então, muitas vezes esses clubes acabam se endividando, entrando em, má gestão, consequentemente, em problemas, mas com o tempo as coisas podem se ajeitando. Só para não esquecer, Gabriel, você falou do negócio de tatuagem. É, cara, fiquei curioso. Se for da cintura para baixo, deixa quieto. Não quero ver, não. Mas assim, dá para ver? Tem como mostrar aí? Deixa eu ver. O que é exatamente?
É a taça, fala aí. Troféu.
Esse aqui, na verdade, de ponta cabeça, ó, aqui é o troféu e aqui está a data. Coloquei aqui. Na verdade, o troféu ele tem uma base de mármore, né? Mas esse aqui era a escultura em prata, a obra de arte lá do guerreiro. Então eu coloquei só ela ali e a data. Foi a minha primeira tatuagem, eu não tinha muito... Meu pai tem uma certa aversão a isso, eu tive que ter uma briga em casa aí, mas... Não, eu só fiz e cheguei em casa, perguntei para ele se tinha ficado bom. Ele falou, tendo em vista do que foi, qual foi a homenagem, eu achei legal. Pode ficar tranquilo.
Gabriel, obrigado, viu, cara? Sucesso para você no restante da temporada, que você tenha belas provas agora no Velocitar com transmissão dos canais Sport TV.
Valeu, muito obrigado mais uma vez pelo convite, pelo espaço. Espero que nós tenhamos outros encontros aí falando de muita coisa boa.
Hora de falar de Fórmula 1, Rafa, pela primeira vez em Miami, com vitória de Max Verstappen.
Exatamente, no circuito de rua ali em Miami, né, montado do lado de fora do Hard Rock Stadium, estádio do Miami Dolphins.
Você gosta um pouquinho do Miami Dolphins?
É, né? A gente tava brincando, né, que a gente fez a W Series no fim de semana, e o Clayton tava brincando que cada vez que eu falasse do Miami Dolphins ia tomar duas doses, né, então ia sair da transmissão bêbado.
E o Verstappen, quando terminou, queria um drink, né?
Exato.
No rádio, tava pedindo um drink.
E ganhou um capacete do Miami Dolphins no pódio, né? Então, Dan Marino entregou pra ele.
Sensacional.
Então, não tem como não falar do Miami Dolphins, mas foi uma corrida que mostra que a Red Bull tá na frente, né, nesse momento do campeonato. A gente viu o início de corrida ali com o Leclerc abrindo até uma vantagem boa, depois o Verstappen na nona volta já conseguiu outra passagem e depois não foi mais ameaçado. Nesse momento, a Red Bull tá na frente da Ferrari e a gente tem que ver agora em Barcelona, que é a próxima corrida, né, Luciano? Que a gente tem ali, vai ter exatamente o panorama da temporada nesse momento, é a pista que melhor avalia isso tudo.
Não sabe nem como começar a limpeza do fogão? O banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Cif Limpeza Milagrosa salva. Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif.
Então, Rafa, vamos lá. Primeiro para falar de Miami, né? Uma corrida que não foi tão boa assim. O que salvou, na verdade, foi aquele safety car no final, que trouxe todo mundo junto, e aí a corrida ficou legal. Então, o final da corrida foi bom, foi disputado, mas, na verdade, a Red Bull sobrou com o Verstappen. Estava sobrando também, sobraria com o Pérez, salvo, né? Um problema que ele teve lá de potência, mas foi uma pista para a Red Bull. Então, a corrida foi um domínio, na verdade, meio fácil, por conta do Verstappen. E o que ficou também para todo mundo, para dizer que foi fácil, foi justamente o desgaste físico, né? Eu estou vendo alguns pilotos, ou como, por exemplo, deixou claro que foi a corrida mais difícil da vida dele, porque lá em Miami, todo mundo sabe, é muito quente e úmido, mas a sequência de curvas, né? A força G, a mudança de força G de um lado para o outro, foi um desgaste incrível, que é algo que não tem como explicar. Quem vê o carro, né, pela televisão, de fora, direção hidráulica, câmbio semiautomático, fala, pô, isso aí é fichinha. Mesmo que não ache fichinha, não dá para imaginar o quão difícil é. E você viu todo mundo descendo ali do carro meio cambaleando. Então, é uma corrida difícil e sim, a próxima etapa agora em Barcelona, circuito também difícil para as equipes por conta da exigência, né, da pressão aerodinâmica, ao mesmo tempo uma reta longa, ou seja, precisa de um carro muito bem equilibrado. Geralmente o carro que anda bem em Barcelona é o carro que vence o campeonato, na verdade seja dita. Então vamos ver, a Ferrari, que até agora não teve nenhuma atualização no carro, né, deve trazer novas peças, novos componentes para Barcelona. E Rafa, tem algo interessante, tá, que a gente conversava sobre a Mercedes está evoluindo, a Red Bull já evoluiu desde o começo do ano, e a Mercedes, a Ferrari está quietinha. Tem outro motivo importante, tá? Vamos lembrar do budget cap, que é o limite no orçamento do ano. Então é o seguinte, quem estiver investindo mais dinheiro agora para botar, né, novas modificações no carro, partes aerodinâmicas, está gastando dinheiro. Lá na frente, uma hora o dinheiro vai acabar, o limite vai ser atingido. Então, a Ferrari está apostando nisso, de ir com calma, né, como o carro está funcionando, deixar rolar por enquanto, E quem sabe, da metade para o final do ano, quando outras equipes já vão ter estourado o orçamento, eles ainda não têm a verba para poder evoluir o carro. Então, é uma boa estratégia do Binotto de estar sendo, vamos dizer, conservador por enquanto e se contentando com o desempenho que o carro tem. E realmente, né, estão liderando ambos os campeonatos. Então, tá dando certo.
O Verstappen diminuiu a vantagem do Leclerc na classificação. Outros tópicos que eu queria abordar com vocês... O início ruim da Mercedes na largada, né, com os dois perdendo posições, o Russell e o Hamilton, mas os dois também se recuperando durante a prova, e o Russell parando, vencendo, aliás, terminando a prova à frente do Hamilton.
Isso é até bom de mencionar mesmo, Bruno, porque a gente teve na largada, por coincidência, os dois pilotos da Mercedes saindo pelo lado sujo, né, da pista. E lá em Miami, né, a gente viu que a aderência estava baixa e o lado sujo realmente era sujo. Então, quase todo mundo que largou do lado par, né, do lado ruim do grid, perdeu posições na largada. Então ajuda a explicar por que a Mercedes teve um início tão complicado de corrida. Ainda assim, o Hamilton se recuperou logo, se estabilizou ali na sexta posição, conseguiu ultrapassar o Bottas ali depois do safety car. Mas, de novo, o Russell fez uma grande corrida, mas mais uma vez deu sorte na estratégia. O safety car entrou exatamente no momento em que ele precisava para fazer a estratégia dele funcionar. Lembrando que ele largou de pneus duros, e tinha um jogo de médios novos ali para usar na parte final da corrida. E a gente até ouviu na transmissão um rádio do Peter Bonington, engenheiro do Lewis Hamilton, pro Hamilton, perguntando ali se ele queria entrar, não queria entrar. O que, que aconteceu naquele ponto ali? O Hamilton não tinha mais pneu médio novo. Ele não tinha mais pneu médio ali. Ele não podia colocar os pneus médios que foi o pneu que o Russell colocou. Ele tinha 3 jogos de macios usados e 1 jogo de novo duro. Então, naquele momento ali, era mais ou menos aquela frustração. A gente entra e coloca um macio, arrisca, né? Ou bota um duro que não vai funcionar para aquele momento da corrida. Era meio que tanto o Hamilton quanto o Bono, né, como ele é chamado pelo Hamilton, dividindo um pouco da frustração. É a segunda vez que isso dá errado para eles, né? Só que na Arábia Saudita, o Hamilton estava na estratégia do Russell e aí um carro parou exatamente na entrada de boxe, fechou a entrada de boxe e ele não conseguiu fazer a estratégia dele funcionar. Está um pouco, além dos problemas no carro, claro, né, que ainda não tá longe do ideal. Eles estão dando muito azar também na estratégia, principalmente com o Lewis Hamilton. Enquanto isso, o Russell chegou entre os 5 primeiros em todas as corridas da temporada até agora.
Luciano, Leclerc falou, né, depois da prova, como ele tinha sofrido com os pneus médios e, na opinião dele, a Ferrari e o carro do Leclerc havia sido mais competitivo com os pneus duros, né? Fala um pouco sobre a estratégia de pneus que você observou lá em Miami, recebendo pela primeira vez a Fórmula 1.
Bruno, pneu é uma coisa super complicada. Eu vou te falar que eu tive a sorte de trabalhar, basicamente foi um ano inteiro trabalhando somente com pneus em 2002, quando eu fui para a Ferrari. A gente fez 18 mil quilômetros de teste, que equivale a 60 GPs, mais ou menos, tá?
É época boa,
e...
né?
Então, aquela época não, era incrível. Eu vou te falar, Rafa, que eu não lembro... De verdade, não estou exagerando. Nesses 18 mil, eu vou te falar que acho que 15 mil foram só de pneus. Não me lembro de sair do box uma vez sequer de pneu usado. Não estou exagerando, tá? Então, assim, era uma outra época, uma outra realidade, mas o que, que eu quero dizer com isso? Apesar de ter passado tanto pneu novo, tanto pneu diferente, ter trabalhado tanto, ganhado muita experiência em relação aos pneus, eu falo, pneu é o tipo da coisa que não dá para saber o que está acontecendo, porque... Depende da temperatura, depende da pista, de um dia para o outro pode mudar. Óbvio que chega um ponto que você está tão experiente, você consegue já ter uma noção muito boa. Mas no caso deles, né, no final de semana de corrida, numa pista nova, são 3 tipos de pneus que você tem. Não tem muito para onde correr, né? E apenas 2 sessões de treino na sexta-feira. E vamos lembrar que era 1h30 de treino cada um, eram 3 horas de treino na sexta, agora são 2 horas. É pouco. É difícil, na verdade, entender o que pode melhorar ou não. Às vezes, a equipe já tem a noção que não está funcionando de acordo, mas tenta, sorte, e às vezes não dá certo. Eu vou te falar, no caso da Red Bull, você vê que andou muito pouco na sexta-feira, né? O que eu vou chegar à conclusão? Eu ia falar, às vezes o carro desce pronto. Eu ia falar, desce pronto do caminhão. Geralmente, os carros chegam de caminhão na pista, né? Lá, na verdade, você Miami, chegou de avião, mas o carro desce pronto. Né, e nem sabe exatamente por que está funcionando. E o Verstappen foi muito isso. Tanto é que ele mal andou na sexta-feira, andou muito pouco na sexta-feira. Então, tudo bem que não conseguiu fazer a pole, mas o carro estava pronto, estava funcionando, o carro funcionou. E não quer dizer que será assim na próxima corrida. Que a Red Bull tem encontrado um melhor desempenho com os pneus, sim. Se a gente pegar a corrida passada, anterior em San Marino, com temperatura baixa, foi bem melhor que os pneus. O carro da Ferrari girava o tal do graining, que é o pneu esfarelando, meu famoso macarrãozinho, que tanto gosto. Né? Lá, a Ferrari teve esse problema. A Red Bull tinha um carro tranquilo. Agora, em pista quente, a Red Bull também foi melhor. Geralmente, isso vem do quê? Do chamado equilíbrio. É um carro mais equilibrado. Mas tem a ver com o que eu acabei de falar. A Red Bull já investiu no carro, já teve alterações aerodinâmicas desde a estreia lá na pré-temporada, e a Ferrari não. Então, a Ferrari, não estou dizendo que ela vai introduzir uma mudança que vai resolver esse problema. De novo, a situação com o pneu é muito difícil, Bruno. Mas eles têm essa carta na manga aí de ter mais tempo agora para poder focar realmente onde precisa. O carro é rápido, vamos lembrar que largou na primeira fila, né, com Leclerc e Sainz. Mas sim, essa questão do pneu é o que tem atrapalhado. Tudo bem que a Red Bull também é muito mais rápida de reta, que é uma outra coisa que atrapalha a disputa com a Ferrari, no caso, né, para se defender. Mas o que mais está atrapalhando por enquanto é essa reação dos pneus, principalmente quando o pneu dá o tal do graining e acaba prejudicando o equilíbrio do carro.
Eu queria colocar mais um assunto aqui em discussão também, Bruno, aproveitando aqui a deixa, né? A gente teve o Grande Prêmio de Miami, primeira corrida nesse traçado, e foi uma grande festa, né? A gente teve no domingo vários nomes ali, VIPs, né? Michael Jordan estava presente, Tom Brady, o próprio Dan Marino, que a gente já falou, vários atores, Michael Douglas, tinha as irmãs Serena e Venus Williams, quer dizer, estava lotado de VIPs, tinha entretenimento para todo mundo. Acho que foi o primeiro grande prêmio que a gente teve a forma com que a Liberty quer tratar o produto Fórmula 1 a partir de agora, né? Foi a primeira vez que eles conseguiram dar um banho americano no evento da Fórmula 1. Acho que fora da pista funcionou bem. Acho, né, Luciano, não sei se o Luciano concorda comigo, acho só que eles têm que dar uma ajeitada na pista ali, porque tem uns trechos bem apertados ali, e para a corrida não funcionou. Foi uma corrida enfadonha, né, parada, até o incidente entre o Pierre Gasly e o Lando Norris, que provocou a entrada do safety car, e aí deu uma animadinha no fim, mas ainda assim nem tanto, né? Acho que eles precisam dar uma mexidinha na pista ali. O evento foi sensacional, todo mundo elogiou, mas acho que na questão da pista em si precisa dar uma mexidinha pro ano que vem. Não falta espaço ali, né, para você dar fazer alguns ajustes também.
Lembrando, né, Luciano, que esse incidente aconteceu na 40ª volta e no momento da relargada faltavam apenas 10 voltas pro final.
Na verdade concordo, tá? O evento foi maravilhoso, até quem falou ali parece que em 30 dias, né, montaram tudo aquilo, tudo bem que o asfalto já estava lá, mas montaram toda aquela estrutura, assim, foi incrível, né, um espetáculo à parte ali o que conseguiram fazer naquele espaço. Mas eu também acho, tá, Rafa, se você parar para pensar, essa sequência de curvas de alta acaba atrapalhando um pouco, né, por mais que esses carros desse ano sejam melhores de poder seguir mais próximo um do outro, aquela sequência de curva de alta não ajuda nesse sentido. Acho que também os pontos que colocaram a linha de detecção de asa móvel também não ajudou. Deu para ver que ao invés de ser na entrada de curva, era na saída. Geralmente você sabe que o carro da frente sempre abre uma vantagem, então acabou impedindo, às vezes, alguns acionamentos de asa móvel. Tudo bem que também pode defender, falar, pô, mas a gente não quer tanta asa móvel assim para passar meio de viagem. Ok. Mas acho que sim, faz parte do jogo, né? Foi a primeira vez, então eu vejo algumas mudanças. Aquela parte lenta, onde não podia quase que encostar na zebra, ficou lenta demais e não ajuda também, tá? Porque na saída daquela curva,
bem
de novo, o carro que vai à frente
traciona, né? Parecia corrida de Fórmula Indy até.
Isso, mas vamos lembrar que o Fórmula Indy também é um outro bicho, né? O Fórmula Indy, um carro molão, traciona mais, não que tracione mais que um Fórmula 1, mas proporcionalmente falando, ele traciona mais. Pode pegar mais zebra. Para Fórmula 1, cara, é um bicho, um cabrito ali bem diferente. Não dá para passar por cima de zebra daquele jeito. Traciona de uma forma diferente. O carro que vem atrás acaba perdendo muito. Então, são pequenas alterações que podem fazer muita diferença para o ano que vem. E eu vou te falar, se acabarem um pouco ali com aquela sequência de curva de alta, os pilotos vão agradecer. A turma desceu do carro cambaleando mesmo. Não é exagero, não. Para você ver aqueles caras super bem preparados fisicamente. Calejados, né, de anos aí de experiência, dizendo, eu vi o Ocon, que foi quem mais falou, né? O Ocon, pô, na décima volta, eu falei, tipo, ferrou, não vai dar para chegar até o final. Eu já senti isso no carro de corrida, tá? Mas foi na época que eu pilotava Prost, que não tinha direção hidráulica, pelo contrário, parecia um caminhão de 70 toneladas sem direção hidráulica, na Hungria, que tem uma reta só curtinha. E eu pensei a mesma coisa, e eu vou te falar, eu rodei no final da prova, não porque eu rodei, mas porque eu não consegui mais ter força no braço. Acabei passando reto numa curva por falta de força. Então, eu sei o que é isso, cara. Então, para esses caras estarem reclamando, é porque a pista realmente está um pouco, entre aspas, errada para os pilotos.
Para a gente encerrar a Fórmula 1, né, Bruno? Tem corrida daqui 2 semanas do Grande Prêmio da Espanha, Barcelona. Deve ser o ponto de grande mudança da temporada, porque a gente vai ter quase todo mundo levando pacote aerodinâmico novo, né? Vai dar uma ideia do que vai acontecer a partir dali dessa segunda parte da temporada, depois desses 6 primeiros grandes prêmios. Barcelona deve ser o ponto de virada.
Mesmo não sendo um entusiasta da prova em Barcelona, né, de fato, é um momento especial para as equipes, né, porque elas conseguem trabalhar, não à toa a gente tem sempre pré-temporadas em Barcelona, uma pista que permite isso, né? Tem de tudo lá, você pode testar vários tipos de pacotes para o carro seguir bem no restante da temporada, uma temporada da Fórmula 1 que ainda está começando.
Vamos ver, Barcelona eu concordo, tá, Bruno? Não é das mais legais, das coisas. Já vimos corridas boas, mas é raro, assim, tem que dar uma. Acontecer alguma coisa diferente. É, desde a introdução da Zamóvel ajudou o Barcelona, mas é difícil, tá? Uma pistinha difícil. Tem curvas lá que precisa de muita pressão aerodinâmica, então os carros andam quase com asa máxima. Consequentemente, quando você tá atrás de alguém, dificulta a ultrapassagem. Geralmente, quem larga lá na frente, não é Mônaco, mas geralmente quem larga na frente ganha a corrida, sabe? Justamente por conta dessa dificuldade em, né, em se aproximar do carro que vai à sua frente, em conseguir ultrapassagem. Mas também concordo com o que você falou, é um momento crucial aí na temporada para as equipes entenderem quem que vai mandar. Por enquanto a gente sabe que tem 2 equipes, né? Ferrari e Red Bull, talvez continue assim. Mas dependendo, né, das mudanças nos carros, tal, a gente vai entender quem que vai liderar pelo menos essa briga ou não. E vamos ver também, seria o ideal, né? Imagina. Falando de 2 equipes, que é o que a gente tem visto aí nos últimos anos constantemente, mas estava na hora de entrar uma outra lá para ter 3 equipes brigando, para realmente ficar um negócio mais aberto, óbvio que mais fácil, menos difícil, na verdade, seria a Mercedes reagir para entrar nesse bolo, mas tá difícil, né? Tá difícil, mas não acho impossível não, se eles conseguirem achar o problema, que ainda não acharam, tá? Eles não têm certeza exata onde está o problema do carro. Estão até falando, né, Rafa e Bruno, de tirarem. Mudarem aquelas laterais, que quase, na verdade é um carro quase sem lateral, né? Ficou aquele nosso magrinho, fininho, da entrada dos radiadores. Estão até considerando em fazer essa mudança, que é uma mudança bem grande, para você ver que eles não se acharam ainda. Mas sei lá, vai que dá certo? Seria legal ver uma briga de 3 equipes nessa temporada.
W Series iniciando a temporada em Miami, Rafael Lopes com 2 provas. 2 vitórias da Jamie Chadwick. Antes de vir aqui conversar com vocês no podcast, eu fui olhar a classificação, impressionante, né? Ela consegue 50 pontos já nas 2 primeiras provas, vencendo as 2. E a segunda colocada tem 26 pontos, Rafael Lopes.
É, foi um final de semana tumultuado lá em Miami, né? Uma corrida de sábado que a gente teve um período muito grande de safety car. Até a bandeira vermelha teve ali. No meio da corrida, um acidente da Alice Powell logo no início, né, danificou a barreira de proteção. No sábado a gente teve uma grande corrida da Bruna Tomaselli, ela que largou em 14º no sábado, chegou na 5ª posição, né, foi beneficiada por uma punição ali depois da prova, e no domingo teve um problema complicado, não foi um toque, a gente até ficou na transmissão, não sabia porque a transmissão não mostrou, né, a geração de imagens oficial, mas foi um rasgo no pneu, o pneu rasgou sozinho, segundo ela me falou, ela não passou por detrito nenhum, não teve toque com nenhum outro carro, o pneu simplesmente rasgou, ela teve que entrar, perdeu um grande tempo ali nos boxes e acabou não conseguindo um bom resultado no domingo, mas estava feliz com o início do campeonato. A Jamie Chadwick, claro, nenhuma surpresa, é a melhor piloto do grid, é a atual bicampeã da categoria, teve um grande desempenho nesse fim de semana.
A Jamie, de fato, sobra na categoria, né, Burt? Mas na temporada passada, por exemplo, nós tivemos um início um pouco mais equilibrado de campeonato. Mesmo que a Jamie também tenha fechado com a sua conquista mais uma na W Series. A gente tem imagens aí da prova em Miami, a Nerea Marti com dificuldades na largada, né? Tinha feito a pole, Nerea Marti, e a Jamie vencendo as duas no fim de semana, Burt.
O legal, Bruno, concordo que a Chadwick ela tem uma vantagem, mas é o que eu vou repetir o que eu falei na transmissão. Ela não é disparada mais rápida. Você vê que até a Marti largou na pole nessa corrida que está mostrando aí agora. Durante a prova, a Kim Lining e a Powell muitas vezes eram mais rápidas, assim como outras pilotas também eram mais rápidas. O que, que ela ganha, na verdade? Ela ganha na constância, ela não comete erros. Ela tem aí ó, a pancada da Powell, que a gente vai ver, que era uma das que poderia ter enfrentado ali, brigado pela vitória, mas largou mal, depois teve esse incidente na corrida 1. Então, assim, ela erra, a Chadwick erra pouco, não só é um erro grave como esse, mas também aquele erro de corrida, para não fazer também algumas coisas erradas, como a Kimi Line, que é essa do carro amarelo que a gente viu, aí assumindo a liderança da prova, justamente para cima da Chadwick, mas depois cometendo erros. Então, esse é o ponto, ela se mostra mais experiente, mais equilibrada e não pisa fora da linha. Então, não é à toa que a gente está vendo ela vencer nos últimos campeonatos e está agora liderando com a pontuação máxima.
Você falou da Bruna, Rafa. Uma prova ela consegue uma recuperação impressionante, né? Conquistando muitas posições, como você falou, terminando em quinto. E na segunda, com um problema nos pneus. A Bruna aparece na oitava posição com 10 pontos após as duas primeiras provas. E a W Series vai voltar a Barcelona agora junto com a Fórmula 1.
E onde ela fez os testes de pré-temporada. E a Bruna andou muito bem. Inclusive, ela não tinha vaga garantida para essa temporada depois do ano passado. Ela garantiu a vaga nesses testes de Barcelona, né? Porque, de novo, ela andou muito bem. Essa última curva, aliás, só para quem está ouvindo o áudio, a gente está revendo os melhores momentos das corridas de Miami, né? A última curva do circuito pode ser batizada de Emma Kimi Leiner, né? Ela rodou tanto no sábado quanto no domingo, no mesmo trecho ali, na última volta, acabou se dando mal na corrida, foi rápida, né? Mas não conseguiu um grande desempenho. A Bruna agora volta para Barcelona, conseguiu bons resultados lá, do mesmo jeito, é uma pista que todas essas equipes aí, todas as pilotos conhecem muito bem, está estreando na categoria, mas é onde normalmente são feitos os testes de quase todas as categorias, né, do automobilismo que são baseadas na Europa. Acho que a Bruna vem para um grande resultado. E queria destacar uma coisa legal que a Bruna fez aí em Miami. Estava conversando com ela depois da recuperação no sábado. Ela me disse que viu no treino, tanto no treino livre quanto na classificação, que era uma pista complicada e que a gente poderia ter acidentes, ia ter relargada. Ela fez um carro pensando no acerto com o pneu frio logo depois das relargadas. E na corrida de sábado, que foi quando ela teve chance de fazer, né, uma boa prova, em todas as relargadas ela ganhou posições. Então, já vê que ela teve uma boa leitura de corrida, uma boa sacada para conseguir o acerto. Tô animado para a temporada da Bruna, começou muito bem o ano, apesar do azar na corrida de domingo em Miami.
Vamos passeando pelas categorias, falamos da W Series, hora de falar da Fórmula E. Cidade que recebeu a conclusão dos últimos campeonatos, dessa vez no meio do calendário da Fórmula E, Rafa.
Berlim é a pista que mais recebeu a Fórmula E desde a primeira temporada. O aeroporto de Tempelhof, um aeroporto desativado no centro de Berlim, só não recebeu a Fórmula E numa temporada em que foi montado um circuito de rua no centro da cidade. Depois eles voltaram para o aeroporto. E claro, a gente teve na última temporada a rodada dupla final, no sábado correndo no sentido horário, no domingo correndo no anti-horário. Vai ser repetida essa fórmula para esse fim de semana. No sábado eles correm num sentido do circuito e no domingo no outro sentido, né, na contramão. A categoria faz uns ajustes nas barreiras de proteção ali da noite de sábado, né, para amanhã de domingo, para poder dar tudo certo ali. Tem questões de segurança e tal. Mas funcionou muito bem no ano passado e deve funcionar muito bem nesse ano. E claro, a gente teve a decisão do campeonato de 2020, né, ano da pandemia, né, a Fórmula E não podendo viajar, fez a tal bolha de Berlim, a famosa bolha de Berlim, e aí fez 6 corridas, se eu não me engano, seguidas lá num espaço de uma semana, quando o Antônio Félix da Costa se sagrou campeão pela primeira vez no ano passado, título do Nyck de Vries numa corrida bastante acidentada no domingo, né, acidente do Mitch Evans com o Eduardo Mortara na largada, mas são sempre corridas muito animadas em Berlim, já é uma pista que todo mundo conhece, e no ano passado, né, se a gente pode trazer isso para o nosso lado, né, teve vitória do Lucas de Graça na corrida de sábado.
Verdade.
Lá, uma bela disputa com o Eduardo Mortara, então vale a pena ficar ligado nesse fim de semana, canais Sport TV trazendo tanto a classificação quanto a corrida no sábado e também no domingo, rodada dupla em Berlim.
E hoje os dois são companheiros de equipe, né?
Na Venturi, que é uma equipe forte, corre com o trem de força da Mercedes, né? Não fez uma boa corrida em Mônaco, né? O Luciano teve na transmissão lá com a Bruna Tomazelli. A Bruna também vai estar com a gente nesse fim de semana para comentar a corrida da Fórmula E. Né? Acho que Mônaco, né, Luciano, foi uma pista um pouco atípica para a Fórmula E, né? Em que os pilotos não conseguiam economizar tanta energia. Não é o caso de Berlim.
Ô Bruno, você já ouviu falar que Mônaco foi rápido demais? por incrível que pareça, a Fórmula E, que é uma categoria elétrica, né, que os carros começaram muito pouco potentes. O que eles fizeram? Pistas muito estreitas, curtas, travadas, para dar a velocidade ali aos pilotos, ao desafio, etc. Acaba que Mônaco é um pouquinho larga demais, então os carros têm muito espaço, acabam gastando, consequentemente, gastam mais energia, né, pode acelerar mais. E a gente viu em Mônaco uma corrida lenta no início, justamente estava todo mundo ali economizando pneu.
É normal.
Economizando bateria para justamente não acontecer o que aconteceu no passado. Mitch Evans deveria ter vencido, não venceu por falta de bateria. Então, todo mundo meio lento, mas vou te falar. Ali dos últimos, né, 2/3 da corrida, foi bicho solto, assim, pega para capar. Eu diria que a Fórmula E, isso não é exagero que eu vou falar, é a categoria mais legal em termos de competitividade que tem hoje em dia. De vários pilotos disputando, não é somente um ou dois, são vários disputando a vitória. A corrida super aberta, mesmo em uma pista como o Mônaco, venceu o Van Dorn, que largou em quarto, e não é que teve incidentes, não, foi passando, troca para cá, troca para lá. O Verlaine, que deveria talvez vencer, acabou tendo um problema. Então, assim, a corrida é muito movimentada. Então, esse é um grande ponto forte da Fórmula E. Você ter corridas super competitivas e de um nível muito bom, porque os pilotos lá são nível Fórmula 1, né? Ali não tem ninguém, mais ou menos, são pilotos de primeira linha.
E a gente está indo para esse último ano, né, Luciano, desse carro da geração 2. A gente falou muito no programa passado sobre o novo carro da categoria, né, que vai ter mais potência, chega a mais de 300 km por hora, vai estrear na próxima temporada da categoria. Mas nesse ano a gente vê um equilíbrio muito grande entre também as equipes, né? A gente tem na liderança do campeonato o Stoffel Vandoorne com 81 pontos, ele é da Mercedes. Na segunda posição, o Jean-Éric Vergne, da Tech Cheetah, com 75 pontos, só 6 pontos atrás do Vandoorne. Ele ainda não venceu no campeonato, é um dos pilotos que ainda não venceu. Depois o Mitch Evans, da Jaguar, o Robin Frings, da Envision, o Eduardo Mortara, da Venturi, que corre com o trem de força da Mercedes, o André Lotterer e o Pascal Wehrlein em sexto e sétimo, a dupla da Porsche. Depois o Nyck de Vries, atual campeão, em oitavo só, né, até esse momento do campeonato, Mercedes. Lucas de Graça, brasileiro, em nono com a Venturi. E em décimo, Antônio Félix da Costa, piloto da Tech Cheetah também. A gente tem já algumas novidades, mercado de pilotos para o ano que vem. O Stoffel Vandoorne vai correr na nova equipe DS Penske, né, a DS, que hoje é parceira da Tech Cheetah, vai para a equipe Dragon Penske lá, né, que onde corre hoje o Sérgio Sete Câmara. Ele e o Jean-Éric Vergne vão fazer a dupla no ano que vem. O Sérgio Sete Câmara está no mercado aí procurando uma nova vaga. E o Stoffel Vandoorne se mexendo, né, depois de saber que a Mercedes não continua na próxima temporada. E o que deve acontecer também, que se fala muito nos bastidores, é que a equipe hoje, que é conhecida como a Mercedes e que tem sede inclusive num prédio anexo à equipe de Fórmula 1 lá em Brackley, na Inglaterra, vai ser assumida pela McLaren e vai contar com o trem de força da Nissan para o ano que vem. Quer dizer, O Zac Brown aí agindo, mais uma sopa de patrocinadores e de marcas ali envolvidas. É impressionante o que esse americano consegue juntar de marca ali. Você vê o carro da Fórmula 1 da McLaren, tem marca para todo lado, tem patrocínio. Toda semana tem um anúncio de patrocínio, vira piada na internet. Né? Você estava dormindo, o Zac Brown arrumou um patrocinador e tá aí. Tem esse papo de que no ano que vem a McLaren vai entrar na categoria justamente em parceria com a Nissan, nessa equipe que era chamada, era a equipe Mercedes até esse ano, a Mercedes Team Brackley, né, que eles chamam, né, lá na Inglaterra. Então tem essas negociações de bastidores aí interessantes para a próxima temporada. O mercado de pilotos começou a pegar fogo antes mesmo do fim da temporada.
Usar tua cola aqui, viu, para a gente na programação do Sport TV, porque tem muita coisa pela frente. Teremos a Stock Car, conversamos aqui nessa edição com o Gabriel Casagrande. Stock voltando ao Velocità. Transmissão no Sport TV 3.
O Luciano Burti vai para lá.
Vai para lá?
Ele e o Henrique Guidi.
Ó, sensacional. Então o Guidi e o Burti vão estar juntos lá no sábado, 1 da tarde, para 1h25 começar de fato a classificação. Transmissão sempre começando um pouquinho antes. No domingo, 1h10 para a largada, 1h40. Da primeira das duas corridas do Velocità, as transmissões no Sport TV 3. No Sport TV 3 também, Rafa, nós teremos no sábado a Fórmula E em Berlim. Aí a galera vai ter que madrugar, né?
Exatamente.
5h35 da manhã para começar, 5h45 a classificação da primeira prova. Lembrando que nós temos nesse fim de semana a 7ª e a 8ª etapa do calendário da temporada 21-22. No sábado, a prova com transmissão aberta às 9h45 para largada às 10. Já no domingo, mesmos horários, né? E também no Sport TV 3, 5h35 começando a transmissão da classificação e 9h45 começando a transmissão da prova.
Vai estar ao lado do Cleiton Carvalho e da Bruna Tomazelli para trazer as emoções aí dos dois dias de atividade na Fórmula E. Fala, Luciano.
Sorte de vocês que eu não tô nesse grid aí, cara. Porque se correr para um lado no dia seguinte correr o contrário, bicho, não sei se eu entender muito como é que funciona, não.
Dá uma bugada, né? Dá uma bugada.
Tem que colocar o GPS naquele computadorzinho de bordo ali para poder não errar o caminho.
Sensacional. Burti, valeu, hein?
Valeu, Bruno. Tamo junto. Valeu, Rafa. Esse final de semana, então, cheio de coisa bacana aí para acontecer no automobilismo. Tudo aqui no Sport TV.
Lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Saiol, a edição do Pedro Suaide e da Giovana Marcondes, coordenação do Rafael Barros e gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista.
Na ponta dos dedos.